Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia!
Bom dia, Anderson, Celeste, toda a equipe do Faixa Livre, todos os ouvintes.
Maria Lúcia, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Maria Lúcia, o show de horrores que é o governo de Jair Bolsonaro sob a batuta do entreguista Paulo Guedes na economia segue esse ano a mesma toada que tivemos em 2020. Aquela história da defesa do Estado mínimo, apostando nas reformas e nas privatizações. Mas aí eu queria começar a nossa entrevista repercutindo com você a declaração lamentável do Jair Bolsonaro de que ele não podia fazer nada porque o país está quebrado. Maria Lúcia, você que há anos se dedica à análise das contas públicas, é uma das maiores estudiosas desse tema no país. Diz aqui pra gente, por favor, o Brasil está mesmo quebrado?
De forma alguma, o Brasil não está quebrado, o Brasil é um dos países mais ricos do planeta. Agora, Anderson, mesmo em crise, nós temos atualmente dinheiro em caixa, quase 5 trilhões de reais na gaveta, disponíveis. Nós temos atualmente 1 trilhão 289 bilhões na conta única do Tesouro Nacional. Temos 1 trilhão 836 bilhões, quase 2 trilhões lá fora, na gaveta, em reservas internacionais, um dinheiro que não rende absolutamente nada para o Brasil. Nós temos mais 1 trilhão e 400 bilhões no Banco Central, parados lá, esterilizados, rendendo juros somente para os bancos. Somando isso que a gente tem na conta única do Tesouro, em reservas internacionais e no Banco Central, quase 5 trilhões parados. E o povo morrendo aí por falta de oxigênio, por falta de materiais básicos, leitos, etc. Além dessa bolada em caixa, nós tivemos ano passado um superávit na balança comercial. O que que é isso? Exportamos mais do que importamos. 50 bilhões de dólares. A situação, então, comercial está excelente. 50 bilhões de dólares de superávit. Além disso, todo mundo sabe das imensas riquezas naturais que o Brasil tem. Nós temos minerais estratégicos como nióbio, nós temos petróleo, nós temos terras agricultáveis, não é? Nós temos ainda também potencial tributário. A arrecadação tributária poderia aumentar e muito com uma reforma correta. E temos também dívida ecológica por cobrar, porque o dano ambiental provocado pelas atividades de mineração e do agrobusiness, que são atividades altamente lucrativas para as grandes corporações privadas que as exploram, deixam aqui um dano ambiental brutal. Nós poderíamos estar cobrando a dívida ecológica, mas nem o conceito da dívida ecológica está estabelecido corretamente aqui no Brasil. É impressionante. Então, nossa situação é de extrema abundância. Brasil é riquíssimo. Nós não estamos quebrados de forma alguma. E há muito o que fazer, né, Anderson? Especialmente aí diante de tantas tragédias, de tanta gente desempregada, precisando de auxílio emergencial. Há muito o que fazer neste país.
E para onde vai todo esse dinheiro que o nosso povo produz, Maria Lúcia? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, onde é que está esse ralo e quanto escoa por ele todo ano?
O ralo dos recursos, né, que transformam o Brasil da abundância nesse cenário inaceitável de escassez em que o nosso povo vive. Ele está presente em vários aspectos. Um dos aspectos mais relevantes É o sistema da dívida, porque quando a gente fala do sistema da dívida, nós estamos falando sempre de trilhões. Tem inclusive um artigo na página da Auditoria Cidadã. O Tesouro Nacional gastou 3 trilhões de reais em 10 anos para financiar a política monetária do Banco Central. É um escândalo. É aí que está o maior rombo das contas públicas. Nós temos então uma dívida gerada em grande parte de forma ilegal, ilegítima e até fraudulenta. Isso já foi provado, inclusive, por comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional. E essas comissões não avançaram, tá? Por conta do poder financeiro que manda no Brasil. Através do BIS, instituição privada, que se diz Banco Central dos Bancos Centrais, se determina uma política monetária aqui para o Brasil, que é uma política suicida. E o Banco Central opera. Então, esses mecanismos que geram dívida pública, por exemplo, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, ela consome recursos para essa remuneração, ela é responsável pelo crescimento da dívida em trilhões, ela é a operação responsável pelas altas dos juros de mercado aqui no Brasil, que amarra toda a economia, não é? Então, é uma operação extremamente nociva. É um ralo que tem várias repercussões, não só financeiras e orçamentárias, mas também econômicas, porque afeta todo o funcionamento da economia do Brasil. O ralo está também no roubo direto de recursos. Não é? Quando a gente fala das atividades, do abuso das atividades do agronegócio de exportação e da mineração, nós estamos falando, primeiro, de uma depredação ambiental. Que geram um ônus para o país sobre vários aspectos. Não só em termos de saúde, não é? Porque essa devastação ambiental afeta a saúde de todo o planeta e das pessoas, aqui no Brasil também, como contaminação do solo, contaminação de água, lençóis freáticos. Utilização abusiva de água de graça, porque eles tiram a água diretamente dos rios. Uma exploração do trabalho enorme, porque essas atividades exploram a classe trabalhadora absurdamente, não faltam denúncias de trabalho escravo, não tem o menor respeito pela vida. Haja vista aquele cálculo que foi denunciado, apareceu no jornal. O cálculo feito lá em Brumadinho, quanto ia custar para consertar a barragem que estava em risco grave de romper? E quanto que seria o gasto com indenizações se as pessoas morressem com o rompimento da barragem? Chegaram a fazer a conta. Então, nós estamos falando de atividade que não só rouba recursos, como atividades que chegam a ser criminosas. Sob vários aspectos. Aí está um grande roubo do Brasil, porque se nós tivéssemos aqui um cuidado com a natureza, uma produção de alimentos, investimento em agricultura solidária, agricultura familiar, com geração de emprego digno para as pessoas que garantem soberania alimentar para o país, nós teríamos uma geração de emprego imensa. E um salto na saúde da população brasileira. Então, são erros graves dos sucessivos governos, tá? Que não fazem a reforma agrária, não investem na agricultura familiar como se deveria. Esse roubo tá, então, em vários aspectos, o Anderson. Está também nas privatizações, essa verdadeira rifa que está sendo feita das nossas estatais, das empresas brasileiras e até de parte do nosso território, né, que está sendo privatizado. Tudo isso gera empobrecimento do país, gera escassez, que não tem nada a ver com a imensa abundância que existe no Brasil. Todo esse roubo, ele tem sido viabilizado por uma série de medidas aprovadas pelo Congresso. Por exemplo, para a sociedade, tem aí a imposição do teto de gastos, desde a aprovação da Emenda Constitucional 95. O teto está estabelecido apenas para os serviços prestados à população e para a estrutura do Estado. O gasto financeiro com a dívida, essa remuneração da sobra de caixa dos bancos e todos os outros mecanismos ilegítimos da dívida, e para isso não tem limite. Não tem controle, não tem teto, não tem limite algum, tá? Enquanto o auxílio emergencial já foi interrompido, o governo fala que não tem dinheiro para prorrogar, e as pessoas desempregadas, aqueles informais estão aí abandonados, não falta dinheiro para a bolsa banqueiro ilegal, que é justamente essa remuneração da sobra de caixa dos bancos que querem legalizar e tornar sem limite a bolsa banqueiro com o PL 3877. Então, é uma série de atos que são aprovados no Congresso que garantem, que dão uma certa legalidade a esse absurdo que está acontecendo no país. Por isso que a sociedade tem que tomar conhecimento disso. A Auditoria Cidadã está com a campanha É Hora de Virar o Jogo em andamento. Quem ainda não acessou o nosso site, acesse, porque essa campanha tem vários vídeos curtinhos que explicam os aspectos desse modelo econômico completamente errado que atua no Brasil e que joga o nosso país nessa escassez inaceitável.
Algo que muito nos surpreendeu nesse início de ano, Maria Lúcia, foi aquela notícia da saída da Ford do Brasil, com o fechamento das fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, além da que fica na cidade de Horizonte, no Ceará, e produz jipes da marca Troller. A empresa declarou que estava deixando o país por conta do famoso custo Brasil, a quantidade enorme de impostos que há no país. Já o Jair Bolsonaro disse que não era bem assim. Que essa medida fora tomada pelo fato de o governo não estar mais cedendo subsídios para a empresa. Pior, Maria Lúcia, é que a Ford havia adquirido empréstimos junto ao BNDES, que somam 335 milhões de reais, e tinham como objetivo projetos destinados ao desenvolvimento de novos produtos da montadora para o Brasil. Fato é, Maria Lúcia, que mais de 50 mil trabalhadores serão afetados por essa decisão da montadora. Evidente que há muita coisa por trás dessa saída da Ford do Brasil, Maria Lúcia. Mas antes de nós repercutirmos os motivos, eu gostaria que você falasse sobre o fato de o Brasil seguir caminhando firme nesse processo de desindustrialização da sua economia. Me parece que é algo absolutamente irreversível nas bases que temos hoje na nossa política econômica, Maria Lúcia.
Sim, Emerson, sem dúvida, a saída da Ford representa um agravamento da desindustrialização no Brasil. Imediatamente, né, a grande mídia e os jornais falaram do custo Brasil, embora a empresa tenha dito que foi em decorrência da queda das vendas. A grande mídia fala do custo Brasil e logo aproveita para falar: pois é, tem que fazer reforma administrativa, né? A PEC 32, sendo que a pandemia escancarou a importância da estrutura do Estado. A PEC 32 não é reforma administrativa, é a destruição da estrutura do Estado. E a pandemia exatamente vem mostrando que nós estaríamos já numa verdadeira barbárie se não fosse o SUS público, se não fosse a assistência social pública, se não fosse a Anvisa, não é? Ainda pública. a Fiocruz, o Instituto Butantan, etc. Então, as universidades. A pandemia está escancarando a importância do setor público. Então, e ademais, o custo Brasil não está no custo do Estado. Como eu já falei, o ralo está no sistema da dívida. O que que é o custo Brasil? Primeiro, a questão tributária. Porque o modelo tributário que existe no Brasil é carregado nos tributos que incidem sobre o consumo. Então, o carro sai muito caro aqui no Brasil para o consumidor, porque o consumidor é que paga o tributo embutido no preço dos produtos. Então, esse custo não é da montadora. Não é ela que paga, ela só repassa. Porque esse custo do ICMS, do imposto sobre circulação de mercadorias, do imposto sobre produtos industrializados, etc. Esse custo entra no preço do carro. Quem paga esses tributos, são os consumidores, tá? A montadora repassa. O reflexo para a montadora é que ela consegue vender menos, porque se o carro fosse mais barato, uma quantidade maior de pessoas teria como adquirir os veículos. Com a incidência tributária muito carregada, o preço do carro fica muito caro e poucas pessoas conseguem cobrar. Além dessa questão do preço do carro, tem os juros, né? Essa parte dos juros, acho que só a Auditoria Cidadã que falou. Porque, Anderson, quem consegue comprar um carro zero à vista? Uma quantidade muito reduzida de pessoas. A maioria precisa de financiamento. E os juros extorsivos praticados no Brasil, juros de mercado, mesmo agora que a Selic está 2%, no cartão de crédito, o juro ultrapassa 250%. No cheque especial, ultrapassa 125%. E mesmo os financiamentos de veículo que, em geral, os bancos colocam uma taxa um pouco menor, ainda é altíssimo comparado com qualquer outro país do mundo. Agora, essa questão aí do empréstimo do BNDES, né, é absurda, porque muitas empresas brasileiras não têm acesso a financiamentos junto ao BNDES. Agora, ele concedeu esse empréstimo vinculado ao atendimento. Se ela não atendeu, como é que fica? E mais, incentivos fiscais. A Ford vem recebendo, sim, muitos incentivos para preservar empregos. E agora, como é que isso vai ficar? Então, nós temos que ver essa questão. Porque durante muitos anos a empresa remeteu elevadíssimos lucros ao exterior. Essa tem uma tabela que constou de uma matéria no publicada pelo jornal Valor Econômico, uma tabela que tem dados disponibilizados pelo Banco Central. Nessa matéria, tem lá a média de remessa para o exterior do conjunto de montadoras, não só da Ford, de todas as montadoras, era em torno de quase 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares por ano. De repente, em 2014, caiu para menos de 1 bilhão em 2014, para 800, cerca de 800 milhões. 2015 quase zerou, 148 milhões. 2016, menos ainda, 114 milhões. 2017, 137. Depois subiu um pouquinho, mas já tornou a baixar. Então, as montadoras não estão conseguindo mais remeter aquela quantidade de lucros ao exterior desde 2014. E o que que aconteceu em 2014 aqui no Brasil? A fabricação de uma. Desculpa. A fabricação de uma crise. Fabricação de uma crise pela política monetária do Banco Central. Naquela época, a Selic chegou a 14,25%, permaneceu aí mais de um ano. As tais operações compromissadas bateram em 1 trilhão, gerando uma imensa escassez de moeda no mercado, de tal maneira que amarrou a economia brasileira, a crise parou a economia brasileira, o PIB caiu 7% em 2015 e 2016. E isso afetou não só as montadoras, como toda a economia do país. E essa crise fabricada, porque não tinha razão nenhuma para termos aquela crise naquele momento, nenhuma justificativa econômica, nem técnica, nem política, ela foi fabricada pelos mecanismos de política monetária do Banco Central. Essa crise fabricada está servindo de justificativa para toda essa sequência de contrarreformas e desmonte que nós estamos vendo, desde a reforma trabalhista, passando pela Previdência, agora administrativa, privatizações, emenda do teto. Tudo isso foi justificado com a crise. E ainda agora vem a pandemia. A pandemia aprofunda a crise fabricada, mas a gente não pode se esquecer que está em crise desde 2014. E a saída da Ford está relacionada com essa crise fabricada também.
Agora, o detalhe que vocês da Auditoria Cidadã mostraram, Maria Lúcia, é que essa saída da Ford se relaciona com o projeto de lei 3877 de 2020, aquele que permite o Banco Central acolher depósitos de instituições financeiras, o chamado Bolsa Banqueiro. Explica aqui para os nossos ouvintes o que uma coisa tem a ver com a outra, Maria Lúcia, por favor.
A saída da Ford tem a ver com o projeto de lei 3877, como a gente tratou em uma live que nós fizemos no canal do YouTube da Auditoria Cidadã da Dívida, semana passada, porque justamente um dos custos mais elevados para a população é o custo dos juros, principalmente quando se fala de um produto de preço elevado, como é o preço de um carro. As taxas de juros elevadíssimas praticadas no Brasil, por exemplo, se a pessoa comprar uma geladeira, ela vai pagar 2,5, 3 geladeiras. E outros itens também. No caso do carro, que já é um produto caro, o juro elevado torna essa compra impossível para grande parte das pessoas que gostariam de comprar um carro zero, não é? Então, o custo dos juros é o que mais emperra a circulação da moeda no Brasil e o aumento da demanda. E o que que faz? De quem é a responsabilidade desse juro de mercado alto no Brasil? Justamente da Bolsa Banqueiro, porque enquanto o Banco Central remunerar todo o dinheiro que está disponível nos bancos para empréstimos, o que que você acha que os bancos vão preferir? Correr risco de emprestar para alguém ou depositar lá no Banco Central e ganhar a remuneração diária garantida pelo Banco Central? Claro que os bancos têm preferido depositar no Banco Central e ganhar remuneração diária. Só emprestam para a população a juros altíssimos, a juros extorsivos. E isso é que amarra todo o funcionamento da economia brasileira. Qual que é a relação disso com o projeto de lei 3877, que quer legalizar essa Bolsa Banqueiro? Se esse projeto for aprovado, vai virar lei. O Banco Central vai passar a ter obrigação legal de remunerar todo o dinheiro que os bancos quiserem depositar lá voluntariamente. Então, isso vai sacramentar a escassez de moeda aqui no Brasil, e vai sacramentar essa prática de juros de mercado extorsivos. Por isso que a população precisa lutar contra esse projeto 3877 de 2020. Tem vários materiais na página da Auditoria Cidadã explicando como ajudar, tem modelo de carta lá para enviar para os parlamentares na Câmara, porque infelizmente esse projeto foi vergonhosamente aprovado no Senado. Agora ele está na Câmara dos Deputados Federais e a gente precisa barrá-lo.
Maria Lúcia, uma coisa que tem mexido com os ânimos lá em Brasília são essas eleições para decidir os novos presidentes das casas legislativas, em especial a disputa na Câmara. E parece que os neoliberais já têm o seu candidato favorito, que é o deputado Arthur Lira, do Progressistas. E o Paulo Guedes fez questão de deixar isso claro, porque a eleição do Arthur Lira faria com que a discussão da nova CPMS voltasse à tona no Congresso. O Bolsonaro, que garantiu lá atrás que não haveria o retorno da CPMF, parece que, como de costume, voltou atrás. Esse pessoal não desiste, Maria Lúcia. Nós precisamos do retorno de um imposto sobre movimentação financeira no nosso país.
Não, Emerson, não precisamos de uma CPMF, nem sob a forma de contribuição, nem imposto. Esse tipo de tributo, ele é extremamente injusto, porque ele será mais um tributo que vai incidir sobre o consumo, porque ele vai incidir ali na hora da operação, não é? Inclusive na operação de compra, de qualquer pagamento. Vai tornar o sistema tributário brasileiro mais regressivo ainda, prejudicando tanto as pessoas mais pobres, né, que são oneradas em todas as operações de consumo que elas realizarem, inclusive consumo de alimentos, qualquer tipo de consumo. Atingirá também as indústrias mais complexas, que adquirem componentes que vão passando, né, de uma pequena montadora para outra, que vai agregando peças. A CPMF, ela vai encarecer em cascata os produtos. Então, ela é extremamente regressiva e também é mais um tributo injusto. O que a turma que defende a CPMF alega, primeiro que ela é fácil de ser arrecadada, né? Porque vai ali automaticamente sobre a operação, eles estabelecem uma alíquota aparentemente baixa, mas no volume isso dá um impacto tremendo. É um tributo que não vai respeitar a capacidade contributiva das pessoas, não é? Porque ela vai incidir ali sobre todas as operações. Então, a pessoa pobre ainda vai pagar mais tributo ainda em todas as operações. Essa outra alegação que falam, né, que além de fácil de arrecadar, que ela não seria sonegada. Isso é mentira. Nas outras experiências que nós já tivemos, de CPMF, ficou provado, houve várias denúncias de que os bancos davam tratamento diferenciado para grandes clientes e esses clientes escapavam da CPMF. Aqueles grandes clientes que tinham uma entrada muito grande, saída muito grande, tinham lá um registro à parte. Eles não pagavam CPMF sobretudo, não. Isso foi uma denúncia gravíssima. E que acontecia dentro do próprio sistema bancário, tá? Então, é um tributo sonegável, sim. E outra coisa que eles falam é que a CPMF poderia ser um instrumento de fiscalização. Só que já existem instrumentos de fiscalização, não é? Que exigem, por exemplo, que os bancos passem informações a partir de determinado volume de transferências, de depósitos e etc. Então, Já tem mecanismos para isso. Não precisaria da CPMF para isso, não. Então, na minha opinião, é um tributo extremamente injusto, vai aumentar a regressividade e a injustiça do modelo tributário brasileiro. Nós precisamos, sim, aumentar a arrecadação, mas para isso, a saída não é uma CPMF. A saída é eliminar as benesses tributárias, porque tem vários incentivos fiscais injustificáveis. Tem várias isenções absurdas. Por exemplo, a distribuição de lucros para os sócios aqui no Brasil é isenta. Exportações são isentas. Rentistas estrangeiros que compram título da dívida pública e ganham aqui o maior juro do planeta são isentos. Por quê? Não há justificativa para isso. Nós precisamos regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição, nunca foi sequer regulamentado. Tem que ter mais progressividade nos tributos incidentes sobre patrimônio, sobre heranças. Quer dizer, tem muita medida tributária que pode ser adotada para que os mais ricos, que têm mais capacidade contributiva, contribuam para o financiamento do Estado. Porque aqui no Brasil, os mais ricos praticamente não paga imposto, enquanto os pobres e a classe trabalhadora já são extremamente onerados.
Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado por novamente estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson, a você e a todas as pessoas do Faixa Livre, toda a produção do programa e também todos os seguidores. Deixo aí um forte abraço para todos vocês. Convido para acessar as redes sociais da Auditoria Cidadã e apoiar aí as campanhas que a gente tem feito para virar esse jogo, para barrar esses projetos aí que eu mencionei, a da PEC 32, da reforma administrativa, da Bolsa Banqueiro, da independência do Banco Central e lutarmos por uma reforma tributária justa. Lutar por um outro modelo, não é como a economia de Francisco e Clara tem colocado, né, um coletivo importantíssimo que está atuando, que está avançando para pensar um outro modelo, né, um modelo que coloque o ser humano no centro, que respeite a natureza e que é plenamente possível de ser implementado, principalmente num país que tem tudo, né, como o Brasil. Então, um forte abraço para todos vocês. Eu que agradeço pela oportunidade de mais uma vez participar aqui do Faixa Livre.
Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.